O acordo de paz para o Médio Oriente, o que já está a acontecer, o que vai acontecer nos próximos dias, os obstáculos, os desafios, é convidada do Mapa Mundo a investigadora Ana Santos Pinto. O regozijo pelo acordo anunciado por Donald Trump na noite de quarta-feira. O Hamas disse sim e pede ao presidente americano que obrigue Israel a respeitar o cessar-fogo que é suposto ser permanente. Festa nas ruas de Gaza e na Praça dos Reféns, em Tel Aviv. A libertação dos 20 reféns ainda vivos pode acontecer já este sábado, em troca da libertação de 250 presos palestinianos. Bem-vindo ao Mapa Mundo, Ana Santos Pinto. Vivemos agora horas em que a esperança se mistura com muitas dúvidas, mas é também, desde logo, a prova de que a diplomacia é sempre preferível à guerra.
Eu acho que, sobretudo, é a prova de quando se quer, se consegue. E aquilo que não se quis o suficiente ao longo dos últimos dois anos aconteceu no último mês, e eu creio que o ataque de Israel ao Qatar no dia 9 de setembro foi o momento que mudou o xadrez e as vontades.
Quando o Donald Trump obrigou Benjamin Netanyahu a pedir desculpas ao Emir de Qatar.
Essa é uma consequência. O pedido de desculpa é uma consequência, porque eu creio que nós não temos dado atenção o suficiente, nós no sentido nas sociedades e no acompanhamento da situação no caso europeu e provavelmente também no caso norte-americano, ao impacto que isto tem nas sociedades e nos regimes dos Estados do Golfo. E, portanto, não era possível continuar num processo em que as sociedades e os regimes tinham sido colocados contra a parede, digamos assim, num ataque realizado na capital internacional, ou é uma capital internacional com uma economia altamente globalizada e com o regime Qatar e a sociedade a aceitar que isto pudesse voltar a acontecer. E é por isso que Donald Trump assina uma ordem executiva a dizer que não aceitará um outro ataque e que ajudará o Qatar nessa circunstância. Eu acho que nós temos nos centrado muito e bem naquilo que é o processo negocial, mas o papel do Qatar, deste ponto de vista, a presença da Turquia nas negociações no Egito, que são provavelmente os dois maiores interlocutores junto a Hamas, e sem dúvida aquilo que foi o papel de Donald Trump, do enviado Steve Witkoff e Jared Kushner, genro Donald Trump, na pressão ao primeiro-ministro de Israel e ao conjunto das representações políticas do governo de Israel, mostra que é possível.
Face ao que foi anunciado e sendo cumprido, lá está, a libertação dos reféns e o compromisso de retirada israelita são os principais sucessos?
Eu creio que, antes de tudo, a questão da libertação dos reféns é subsequente ao cessar-fogo. E, portanto, é necessário parar a guerra primeiro, o que se chama o cessar as hostilidades, e isso significa um processo de confiança. E esse é o primeiro teste. É a paragem das hostilidades, a libertação dos reféns, e a libertação dos reféns tem implícita uma troca de prisioneiros. A lista de prisioneiros nas prisões israelitas, e depois há um ponto que temos falado menos, mas que eu acho que é absolutamente estrutural, que é a questão da ajuda humanitária. Esta primeira fase, como se chama, para além da libertação dos reféns, do cessar-fogo e da ajuda humanitária, implica, como dizias, a retirada das forças armadas israelitas de cerca da ocupação de 70%, que é o que tem agora, 70, 75%, para cerca de 55% do território.
Mas de que forma e quando e para que zonas é que essa retirada vai acontecer? Isto também está entre as tuas dúvidas principais sobre o desenrolar do processo aqui para a frente?
Sim, embora nós assistimos a uma mudança do plano inicial dos Estados Unidos para o plano que foi anunciado com Benjamin Netanyahu a 29 de setembro, e certamente o plano que existe agora também tem ajustamentos. Na altura em que a Casa Branca publicou os 20 pontos a 29 de setembro, publicou também um mapa com as linhas que corresponderiam à retirada, à movimentação, digamos assim, à relocalização das Forças Armadas de Israel no território de Gaza. Eu não sei se esse mapa se mantém.
Ao contrário do que previam as outras tentativas de acordo, em que as forças israelitas eram colocadas muito junto à fronteira, desde logo à fronteira, portanto, norte de Gaza com o sul do território de Israel, aparentemente aquilo que se tem dito sobre esta nova relocalização coloca as forças Israel mais dentro do território de Gaza e também na parte sul do território, junto a Rafa, fronteira com o Egito, a cerca de 6,5 km da fronteira, portanto é uma zona tampão ainda considerável, dadas as preocupações que Israel tem com a entrada por essa fronteira de equipamentos militares e de armas que no passado, durante muito tempo, abasteceram o Hamas.
Precisamente a questão do que muitas vezes fala como o corredor de Filadélfia, ou seja, a linha que permite a ligação do território de Gaza até à zona sul e a Rafah, onde existe uma parte egípcia e uma parte dos territórios palestinianos em Gaza, essa é uma zona da qual o governo israelita tem dito que não abdica dessa zona tampão, digamos assim. E por isso, eu dizia há pouco, eu não sei quais são as linhas de configuração do mapa. Aquilo que é importante é que exista, até por razão de uma necessidade muito premente da ajuda humanitária, a entrada dos caminhões, e a entrada dos caminhões faz-se pela zona sul, precisamente pela zona de Rafah, e depois a capacidade da distribuição para, incluindo a zona da cidade de Gaza, que Israel mais recentemente desencadeou esta nova ocupação militar. Portanto, o plano de 20 pontos não tinha fases. Nós agora vamos falando na fase 1, na fase 2, na fase 3. Os documentos, obviamente, não estão disponíveis. Vamos trabalhar.
Inicialmente eram 20 pontos e era o Hamas ou aceita, ou isso ou aceita ou acontece-lhe.
Mas, obviamente.
E afinal de contas, há negociações e há fases e há pontos previstos.
Porque uma coisa é a comunicação, e aqueles 20 pontos traduzem-se num conjunto de princípios orientadores que não são sequenciais e que implicam várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, se esta primeira fase implica parar com a guerra, cessar fogo, a cessação de hostilidades, libertação de reféns, ajuda humanitária, retirada das Forças Armadas de Israel, depois é necessário trabalhar naquilo que vai criar problemas à partida, que é a desmilitarização do Hamas e a estrutura da autoridade, se quisermos o governo de transição, internacional, participação de palestinianos, quem, como, Nações Unidas, o Fundo de Reconstrução, e aí, mais uma vez, nós já assistimos a isto noutros momentos, não só em janeiro de 2025, mas noutros momentos da história deste conflito, aí existe um mar de complexidades, um mar de dificuldades, porque a tensão é não só entre israelitas e palestinianos, como entendimentos diferentes dos países do Golfo, dos países do Médio Oriente, de uma forma mais alargada dos Estados Unidos, qual é o papel que os Estados europeus vão ter. A União Europeia é o maior financiador internacional do ponto de vista agregado da ajuda humanitária e da autoridade palestiniana.
Provavelmente isso vai continuar, mas quem vai estar mais, digamos, a dividir as fatias do bolo, se considerarmos assim a faixa de Gaza, vão ser os países árabes, que simultaneamente vão marcar a presença, provavelmente até em termos militares, na força internacional de implementação da paz que vier a ser concretizada no terreno, mas vão também, ao mesmo tempo, tratar da reconstrução, do investimento imobiliário, do que é que vai ser?
Aquilo que nós temos nos tais 20 pontos é um fundo de reconstrução e uma força de estabilização. Ora, Israel nunca permitiu a presença de forças militares internacionais, a não ser duas missões das Nações Unidas, duas missões da União Europeia, uma na Cisjordânia, outra na fronteira de Rafah, a da Cisjordânia para a formação de forças policiais, a de Rafah para o controle de fronteira. Portanto, não são forças militares, são forças policiais. Só o facto de estarmos a discutir uma força de estabilização. De que países é que vão fazer parte dessa força de estabilização? Qual é o mandato dessa força de estabilização? Como é que se relaciona com a autoridade, chamemos-lhe governo, de transição? Como é que este governo se relaciona com o Comitê de Paz liderado por Donald Trump? Há muito para falar, para negociar, para consensualizar e há muita falta de confiança entre as partes. E falta de confiança dentro da comunidade palestiniana e falta de confiança dentro da comunidade israelita. A cumprir-se a visita de Donald Trump neste fim de semana a Israel, a cumprir-se o discurso no Parlamento israelita, no Knesset, significa que Donald Trump está a mandar também uma mensagem não só a Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, mas a todos aqueles que possam vir a fazer parte de um governo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque as eleições estão programadas para outubro de 2026, portanto daqui a cerca de um ano, e mesmo que haja eleições antecipadas, não estamos a antecipar muito mais do que isto, portanto quanto muito entre março e junho, portanto não é uma antecipação assim tão grande, e portanto Donald Trump vai também falar para lá de Benjamin Netanyahu e para lá do governo.
Nos últimos dias, os familiares dos reféns, ao manifestarem-se à porta da residência de Benjamin Netanyahu, tinham cartazes que diziam: Presidente Trump, traga os reféns para casa. Portanto, Bibi Netanyahu reclama os louros do que considera ser uma grande vitória nacional, mas é como se já não contasse para o futuro, ou achas que é como se já não contasse para o futuro, ou, por outro lado, irá mais uma vez demonstrar que tem 7 vidas, ou no caso dele, 7 vidas políticas, ou no caso dele, 14 ou 21?
Eu acho que é exagerado dizermos nesta fase que Netanyahu já não conta. Netanyahu tem que capitalizar internamente este momento, não tem outra alternativa. O Likud, embora com uma margem pequena, o partido de Netanyahu continua à frente das sondagens. Embora com uma margem pequena, estejamos sempre a falar de governos de coligação, portanto, mesmo que ele vença, não é obrigatório que faça parte da coligação e que seja o primeiro-ministro pela própria formação do sistema político. Aquilo que os cartazes mostram nas manifestações em Israel é que durante 2 anos Netanyahu não trouxe os reféns para casa. E Netanyahu... raras ocasiões, mas raras são menos do que os dedos de uma mão, utilizou a libertação dos reféns como a primeira prioridade. Era sempre a destruição do Hamas, a eliminação do Hamas. E a própria operação militar dava... Aliás, esse é um dos elementos de maior tensão entre o atual chefe das Forças Armadas Israelitas e o primeiro-ministro e o governo, é que, enquanto a operação militar agora na cidade de Gaza, a nova intervenção militar estava a correr, não havia uma correspondência política que permitisse que o processo avançasse. E, portanto, e esta é uma tensão que é muito presente na sociedade israelita. A ausência de um comitê de inquérito e a forma como o governo tem gerido este processo de responsabilização sobre o dia 7 de outubro e do que aconteceu no dia 7 de outubro, a forma como as famílias e a libertação dos reféns e as manifestações foram ganhando um alvo significativo, que é o primeiro-ministro, e a forma como ele geria o processo do ponto de vista militar e do ponto de vista político, e portanto, rapidamente estas manifestações se orientaram para a única liderança política que tinha capacidade de fazer diferença, desde logo, junto de Benjamin Netanyahu, e foi isso que aconteceu quando Donald Trump decidiu fazê-lo, e eu acho que a conferência de imprensa que foi dada na Casa Branca no dia 29 de setembro não foi o que Netanyahu tinha imaginado uma semana antes, e resulta também daquilo que é a capacidade de pressão, porque Donald Trump percebeu que o isolamento de Netanyahu e a forma como o isolamento político, diplomático e económico de Israel poderia ter um impacto mais significativo, tornava-se muito mais um custo do que um benefício.
E a sociedade israelita, traumatizada ou politraumatizada, se quisermos, vão regressar os reféns às famílias, famílias vão receber corpos e chorar e poder fazer o luto e as cerimónias daqueles que morreram em cativeiro, mas o trauma do 7 de outubro vai continuar lá. Isto é, se a segurança no cotidiano em Israel, nos parques, nas sinagogas, nas paragens de autocarro, já era algo que se que se sentia, essa insegurança já se sentia até muito antes do 7 de outubro, agora pode vir a sentir-se mais. Até porque se fala muito em Gaza, mas há também o que se passa na Cisjordânia, que está mais paredes meias, digamos assim, com o território israelita propriamente dito, e aliás Israel, e muitos dos atuais governantes de Israel continuam a referir-se à Cisjordânia como Judeia e Samaria.
E sempre se referirão assim, porque essa é a dimensão simbólica do nacionalismo radical. E o não reconhecimento de que a Cisjordânia pode ser uma entidade política autónoma, mas que faz parte da terra prometida e da terra sagrada de Israel. E, portanto, a noção do Estado de Israel é diferente daquilo que é a apresentação mais radical. Pode existir um Estado de Israel que não tenha a dimensão territorial, apesar da ambição, que não tenha a dimensão territorial daquilo que este caráter simbólico nacionalista mais radical. Nós tendemos a confundir muitas coisas e a pôr, por exemplo, dentro do sionismo, que é a criação de uma entidade política, muito mais coisas do que às vezes esta noção, e eu vejo exclusivamente pela noção da ciência política, e obviamente que tem uma dimensão cultural e tem uma dimensão religiosa. Isto para dizer que acabaste de falar em três questões diferentes. A primeira é o impacto do ponto de vista emocional e do ponto de vista muito mais intrínseco na sociedade israelita e que tem um impacto por gerações. Por muita componente securitária e até militar que exista, o que aconteceu a 7 de outubro gera a dúvida de que pode voltar a acontecer. E que pode voltar a acontecer num Estado com a capacidade, do ponto de vista militar, securitário e de informações, da designada intelligence, como Israel. E isto as pessoas não esquecem, e não esquecem no seu dia-a-dia, e é uma marca que é muito, muito significativa. E daí eu falar há pouco sobre a questão da Comissão de Inquérito. Porque, como não há respostas e não há... a sociedade israelita caracteriza-se por um debate muito aceso... esse processo não está feito e vai ser muito doloroso de fazer. Uma segunda questão é o que se passa na Cisjordânia. E o que se passa na Cisjordânia, até porque o governo autorizou nas últimas semanas a construção de colonatos numa zona contígua a Jerusalém, o que implica, se eles forem por diante, a separação completa das duas partes do território, e os colonos, por uma razão demográfica, por uma razão política, têm cada vez mais peso nos partidos políticos que têm feito parte do governo, e demograficamente isto não vai alterar, pelo contrário, tal como a comunidade Haredim, ultra-ortodoxa, e portanto isto vai se manter na política israelita e nas decisões que os governos venham a tomar em resultado das eleições, e a polarização na sociedade israelita é cada vez maior e os últimos dois anos fizeram com que fosse cada vez maior.
Isso pode, podemos, não é preciso fazer uma projeção absoluta, obviamente, mas podemos estimar que o apoio aos partidos mais laicos, logo, se calhar mais
laico
moderados,
não é, sim,
ou mais moderados, sim, possa diminuir dada essa evolução demográfica.
Mas é isso que nós temos vindo a assistir, ou seja,
que se pode acentuar mais.
Pode, por uma razão demográfica e por uma razão de discussão política interna. E a forma como as alternativas são colocadas numa amplitude muito distante uma da outra. Se nós olharmos para o histórico de partidos como o Partido Trabalhista, do qual vem Ben Gurion, que construiu uma ideia do Estado de Israel, hoje o Partido Trabalhista, como o Likud de Ariel Sharon, que também foi um histórico na construção do Estado, primeiro nas Forças Armadas e depois na política, o Likud, Golda Meir, na altura de Ben Gurion, não são os partidos de hoje, porque a sociedade israelita é diferente, porque não só as dinâmicas sociais e culturais, mas também porque a visão e os subgrupos dentro da grande sociedade israelita são diferentes. E os partidos árabes vão continuar a existir se não houver alterações estruturais no sistema político. E porque há debates muito sérios para fazer no sistema político, designadamente na componente do poder legislativo, executivo e judicial. Nós esquecemos que antes do 7 de outubro de 2023 e desta tragédia, havia uma divisão enorme na sociedade israelita sobre como é que o aparelho judicial interferia ou não na política, como é que se poderia proteger o Estado de Direito. A participação dos ultra-ortodoxos e dos Haredim nas Forças Armadas israelitas é um debate muito divisivo na sociedade israelita. E isto vai acontecer ao mesmo tempo que um governo terá de possuir legitimidade, compromisso e confiança para articular um processo de paz em Gaza e que tem obrigatoriamente um impacto na Cisjordânia, porque não vai existir processo político e processo de paz se não existirem reformas estruturais nos partidos palestinianos e, por consequência, na estrutura da autoridade palestiniana, ou seja, presidente, governo e parlamento. E se isto não acontecer, e se não existir uma pressão tão importante como a que existiu agora, porque faz diferença, porque é possível, para que estas mudanças existam, então esta possibilidade que hoje acordámos com esta esperança de que possa ser aquilo que nos habituámos ao longo dos últimos 60 anos é um defraudar de expectativas. As pessoas têm um momento de esperança e depois acontecem coisas que boicotam, que adiam e que defraudam as expectativas.
E para isso temos ambos os lados populações muito cansadas de tudo isso.
Muito desgastadas com estes últimos dois anos. É um desgaste que vem obrigatoriamente anterior. É preciso também olhar para o impacto na economia israelita, que é uma economia altamente internacionalizada, ao nível do investimento externo e ao nível das exportações, altamente tecnológica, e a tecnologia não só na dimensão militar.
Israel, sem falar de áreas como o turismo, que foram profundamente afetadas nos últimos anos.
Tudo na componente tecnológica, que partilha, aliás, com os Estados do Golfo e que é um pilar significativo dos acordos de Abrão, é necessário dar as garantias para que essa economia continue a ter o desenvolvimento e a sustentabilidade. É preciso criar uma sustentabilidade económica para os territórios da Palestina, em Gaza e na Cisjordânia.
Isso leva-me para a questão da viabilidade do Estado da Palestina. Que condições é que devem ser reunidas para que esse Estado possa sair do papel ou da intenção de lhe dar forma e começar a ganhar contornos mais substanciais e mais significativos?
Eu creio que o ponto de partida é percebermos que as populações, as comunidades da Cisjordânia e de Gaza têm contextos completamente diferentes. Ou seja, há um desenvolvimento em Ramala, na capital política, digamos assim, da autoridade palestiniana, que é diferente do que acontece em Belém, que é diferente do que acontece em Hebron, e, portanto, existem muitas diferenças no desenvolvimento económico, no acesso aos recursos, e isto também resulta naturalmente daquilo que é uma corrupção endémica na Fatah e na autoridade palestiniana. E Gaza está destruída. As pessoas, mesmo que vivas, estão destruídas, humanamente, emocionalmente, com uma necessidade de apoio do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da recuperação da sua saúde física. O território está todo contaminado. Existe uma incapacidade de conseguir utilizar aquele terreno para qualquer coisa.
Portanto, contaminado, minado.
E que isto não é de agora, porque já em 2005 existia a contaminação dos solos. Portanto, imagine-se o que é que aconteceu desde os últimos 20 anos com todos os túneis que existem para recuperar, destruir, para construir por cima. Aquilo que...
Vão ser décadas.
Vão ser décadas, certamente, e os cálculos que foram feitos, que se rondavam os 350 mil milhões de dólares há cerca de um ano, hoje são muito mais. Mas, sobretudo, a componente da população. E é necessário pensar que não se fazem processos, sejam eles quais forem, sem as pessoas e sem as pessoas que lá estão. E estas pessoas estão destruídas.
O que é que pode acontecer ao Hamas? Nós sabemos que aquilo que está previsto era haver uma espécie de salvo-conduto para os operacionais do Hamas que queiram sair do território, aqueles que não aceitarem aquilo que vier a ser estipulado pelo plano, pelo acordo, mas o que é que estimas que possa acontecer ao Hamas? Nós sabemos também que há obviamente dissidências, há um grupo liderado por um senhor da guerra local, por uma facção palestiniana que opera mais no sul, há a Jihad Islâmica que aparentemente terá estado como observador nestas negociações, mas não se sabe até que ponto terá aceitado ou não, mas também é verdade que em processos de paz noutras paragens, e estou-me a lembrar do que aconteceu com o distrito de Brčko na Bósnia-Herzegovina, que não foi contemplado pelos acordos de Dayton em 95, ou o que aconteceu depois na Irlanda do Norte em 98 com as dissidências do IRA, mas apesar de tudo são países que a paz manteve-se. Portanto, mesmo com essas nuances de ai, a Jihad Islâmica pode não aceitar o acordo, ai, aquele senhor da guerra pode não aceitar o acordo, se os atores principais quiserem, pode haver paz e pode haver alguma estabilidade.
A história assim o demonstra, quando se quer, quando há compromisso, quando se cria confiança, quando se entrega resultados. Qualquer movimento político não é homogéneo e tem histórias diferentes. O Hamas vai tentar lutar pela sua sobrevivência. Há uma diferença...
Vai tentar resistir à desmilitarização?
Vai tentar resistir à desmilitarização, obviamente, porque é isso o que o Hamas fez antes de 7 de outubro e continuou a fazer depois, é a utilização do terrorismo e da violência extrema, primeiro contra a população palestiniana e depois numa lógica de sobrevivência e de manutenção, digamos assim, do controle do território. E de alguma maneira, apesar de se assassinar as cúpulas do ponto de vista militar, o Hamas sempre teve um braço militar e um braço político, também não é característico, não é exclusivo, digamos assim, só deste movimento. A Jihad Islâmica é anterior ao Hamas, existe antes da criação do Hamas na primeira intifada e, portanto, é claro que estes movimentos têm várias facções e vários grupos. Mesmo a desmilitarização, a destruição da componente militar do Hamas não faz desaparecer o discurso e a ideia da libertação e do recurso à violência como um instrumento negocial. Que também não é exclusivo ao Hamas, a Jihad Islâmica também o utilizou, e a Fatah, na verdade, não tem o reconhecimento da comunidade palestiniana, porque o governo, os sítios onde a Fatah, que é o movimento político da herança dos herdeiros de Yasser Arafat, não conseguiu entregar resultados, não conseguiu corresponder às necessidades da população, e são pessoas que acompanharam Arafat e que as novas gerações não se reconhecem naquela forma de organizar a sociedade e de fazer política.
Se for libertado, Marwan Barghouti pode mesmo ser um Mandela palestiniano?
Eu não sei, porque nós tendemos a mimetizar cenários. Eu não sei como está a aceitação de Marwan Barghouti pela comunidade, porque ele está preso há muito tempo. Eu não sei quais são as ideias que ele tem neste momento. Eu não sei qual é a capacidade de penetração na sociedade, de conseguir obter resultados. O que me parece evidente é que as atuais estruturas demonstram um desgaste enorme e as atuais pessoas uma enorme descredibilização. E para que exista processo político, para que possamos falar na construção de um Estado, não é possível fazer um Estado sem uma comunidade política base. E foi isto que se fez ao longo dos últimos 20 anos. Destruiu-se esta capacidade e em algumas componentes a Fatah e os movimentos que compõem a OLP também são responsáveis por isso.
Israel quis também... contribuir para a destruição dessa comunidade política.
Claro, porque isso
daí torna... o apoio tácito que foi dando ao Hamas, e até se fala em financiamentos ao próprio movimento.
Mas esse é um objetivo que corresponde à ideia de expansão do território e de presença militar ou presença política. Porque o que aconteceu em Gaza ao longo dos últimos 20 anos foi tolerado por toda a gente. Desde a comunidade internacional aos países do Médio Oriente, a Israel. e aquilo que resulta...
E à própria autoridade palestiniana.
E à própria autoridade palestiniana, naturalmente. E não é só com eleições, não é apenas o facto de se realizarem eleições que resolvem este problema. Antes de votar, as pessoas querem comer, as pessoas precisam de água, as pessoas precisam de sentir que não vão ser violentadas e assassinadas. E isto é verdade para qualquer comunidade política em qualquer regime democrático. Isto não se constrói em dois dias. Agora é preciso um compromisso, como eu digo. Eu acho que a noção de confiança e de compromisso é o mais importante para o virar da página. E isto não se faz sozinho. E isto demora muito tempo a fazer e eu espero muito honestamente que o nível limite de desespero e de tragédia a que se chegou, no caso de Gaza, do ponto de vista humanitário, no caso de Israel, num sentido... Esta questão dos reféns é muito... Nunca houve um processo de reféns com esta dimensão, com esta densidade do ponto de vista emocional, com esta violência perante a sociedade. E mais uma vez, isto deixará marcas por gerações e as lideranças políticas têm a responsabilidade de reconstruir e de mitigar, a ver se consegue que essas lideranças políticas o façam.
Antes de passarmos à última página deste mapa mundo de hoje, vamos falar, e as coisas acabam de estar relacionadas, vamos falar do Nobel da Paz 2025, gostava de te perguntar sobre Tony Blair. Tony Blair vai ter um papel, uma espécie de CEO, mais tecnocrata, mais de ajudar à gestão do território, ou será uma figura mais tipo um governador internacional que manda, um pouco à semelhança do que aconteceu até, volto à questão da Bósnia, quando o sueco Carl Bildt ou o espanhol Carlos Westendorp foram altos representantes, nomeados enquanto representantes especiais até do secretário-geral das Nações Unidas para gerir aquele território pós-conflito.
Tony Blair tem uma longa história com o Médio Oriente, foi enviado especial para o Médio Oriente durante muito tempo, tem uma enorme rede de contactos no Médio Oriente. Eu acho que a própria descrição de funções faz parte desta componente de negociação, até porque nos últimos dias se ouviu bastante por parte de representantes da Fatah e da comunidade palestiniana na Cisjordânia, que não era necessário a presença da autoridade no sentido do topo da hierarquia do ponto de vista internacional, porque cabia aos palestinianos fazerem essas escolhas, precisam mais de apoio do que de implementação de autoridade e de ordens. Eu acho que é um equilíbrio entre as duas coisas. Eu creio que a imagem de Tony Blair será a imagem da presença internacional. E eu não sei se isso terá um bom ou um mau resultado. Eu creio que Tony Blair traz uma bagagem e traz uma história. E isso acompanha qualquer liderança política. Provavelmente Tony Blair é neste momento aquele que tem a possibilidade de aceitação, seja pelo governo de Israel, seja pelos Estados Unidos, e não sei qual é a capacidade de aceitação por parte dos representantes e da comunidade palestiniana. Mas antes de chegarmos aí, é importante descrever funções. E depois das funções poremos pessoas. Qual é o papel de Donald Trump como o líder, o responsável máximo pelo tal Comitê da Paz? Não sei. E só depois das funções é que nós conseguiremos interpretar como é que aquelas pessoas podem exercer aquelas funções.
Acreditas que o Comitê Nobel norueguês vai atribuir o Nobel da Paz a Donald Trump ou este acordo já não vai a tempo?
Eu acho que não atribuirá o Prémio Nobel da Paz a Donald Trump, não é por causa deste acordo. Eu acho que, primeiro porque existem lições anteriores da atribuição do Nobel da Paz e da contestação e até da retirada de prémios Nobel depois de eles serem atribuídos, depois porque o comportamento internacional de Donald Trump contraria aquilo que são as orientações de Alfred Nobel em relação à atribuição do Nobel da Paz, pelo menos no dia em que falamos, alguém que muda o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra e coloca a sua posição de confronto internacional e retira a ajuda humanitária através da USAID a uma parte muito vulnerável do mundo.
E se, prepara para enviar mísseis ao Marrocos, ainda que se possa dizer que é para a Ucrânia se defender, ou que há uns meses mandou bombardear o Irão, onde morreram mais de 1000 pessoas?
Barack Obama recebeu um prémio Nobel pelo discurso inspirador e pela visão inspiradora do mundo.
Não porque na prática já tivesse feito alguma coisa de concreto para o receber.
Por isso mesmo, a atribuição a Barack Obama vem pela visão inspiradora que trouxe, o elemento mais evidente, digamos assim, foi o discurso que ele fez na Universidade do Cairo. A União Europeia recebe um prémio Nobel pela posição, do ponto de vista das normas, dos princípios, independentemente da forma, e pela ajuda internacional e pela defesa do direito internacional. Donald Trump não tem nenhuma destas duas coisas. Donald Trump faz um discurso com o conteúdo que conhecemos na Assembleia Geral das Nações Unidas, não reconhece às instituições internacionais aquilo que é a sua capacidade de mitigar conflitos e, portanto, se tem como objetivo receber o Prémio Nobel, e é um objetivo legítimo de uma liderança política, este momento, por exemplo, em relação ao Médio Oriente, a este Comitê para a Paz, é um bom momento para demonstrar de que ele é um homem da paz, porque este momento que vivemos hoje com este acordo é um momento de negociação. O momento de paz é outra coisa, o momento de paz é o da implementação.
Outros nomes de quem se fala, Elon Musk, algo que poderia irritar bastante Donald Trump. Entre os 338 candidatos nomeados, 244 indivíduos, 94 organizações, aparecem os nomes do secretário-geral da ONU, António Guterres, pela liderança em assuntos de diplomacia global e refugiados, Volodymyr Zelensky, pela liderança do país em tempo de guerra, Yulia Navalny, a viúva de Alexei Navalny, pelo papel na luta pelos direitos humanos e reformas democráticas na Rússia, Greta Thunberg, por aparecer não só ligada às questões ambientais, mas também com temas da paz e direitos humanos, depois uma série de outros nomes, desde o antigo primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, o dissidente mongol Ardahan King, também um académico azeri, Kubadi Badoglu, um homem da luta anticorrupção e muito crítico da indústria do petróleo e do gás, ativista pela educação norte-americana de descendência nigeriana e britânica, Zuriel Oduole, uma jovem ativista pela educação, mas também de organizações, Médicos Sem Fronteiras, a Liga Internacional das Mulheres para a Paz e Liberdade, o jornal online Ukrainian Pravda, um meio de comunicação social ucraniano, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas e a Resposta de Emergência do Sudão, que aparece juntamente com Donald Trump, lá está, e Yulia Navalnaya, como os nomes mais prováveis ou os candidatos mais prováveis quando se cruzam bolsas de apostas, comentários de especialistas como o Observatório Nobel do Período, o Instituto para a Investigação da Paz de Oslo, o Action Network, o Odds Checker, cruzadas estas fontes com análises de imprensa, são esses os três nomes mais fortes, Yulia Navalnaya, a Resposta de Emergência do Sudão, Donald Trump. Para onde iriam as tuas inclinações? Para esse ou para alguns dos que referi anteriormente?
Sou péssima a fazer apostas, nunca ganhei uma na vida, uma apenas, e foi com Donald Trump. Mas eu diria que no momento em que cada vez mais se contraria a ideia de que as instituições internacionais servem para qualquer coisa. Eu gostaria de ver um prémio Nobel atribuído a uma instituição, a uma organização e não a uma pessoa em particular. Porque há pessoas que fazem a diferença no mundo, nenhum desses nomes causa uma diferença e uma mudança estrutural no mundo. Dito isto, há três organizações. A primeira é, de facto, a rede das unidades de resposta no Sudão, porque são comunidades locais e num local pode-se fazer diferença. O Comitê de Proteção dos Jornalistas, porque a democracia está em perigo e os jornalistas também. E depois a Liga Internacional das Mulheres pela Paz e Liberdade, principalmente no momento em que as questões da igualdade e do género são tão faladas nos Estados Unidos.
Ana Santos Pinto, muito obrigado. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.